Parashá Behalotecha, a nuvem, Números, capítulo 9, a partir do versículo 15. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam. E segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Depois que o tabernáculo foi erguido, isso nós vemos no final do livro de Êxodo, a nuvem o cobriu. O que era essa nuvem? No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. A Torá está nos dizendo que o tabernáculo é a tenda do testemunho, a tenda do testemunho é o tabernáculo. No dia em que foi erguido, a nuvem o cobriu. E essa nuvem, ela tinha algumas funções, transmitia mensagens. Mas o que era aquela nuvem? A Torá nos diz que à tarde estava sobre o tabernáculo, mas aquela nuvem já não parecia mais uma nuvem, era como a aparência de fogo até pela manhã. Então, durante o dia era como uma nuvem e durante a noite era como fogo. E assim era de contínuo. A nuvem o cobria e à noite havia aparência de fogo o tempo todo. Quando a nuvem se erguia, os filhos de Israel se punham em marcha. E aqui o texto agora ele começa a provar várias hipóteses. Se a nuvem ficasse muito tempo, pouco tempo, se ficasse só por 1 dia ou por 1 mês, como é que era? Como é que aquilo funcionava? Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. Então é hora de andar. Para onde vamos? Não sabemos. Mas no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Eu não sei para onde eu estou indo, mas eu sei que ele sabe. e ele está me dizendo aonde eu devo ir através daquela nuvem, daquela coluna de nuvem que se move, que para, que de noite parece fogo, que eu não compreendo, mas eu sei que aquilo transmite algo muito importante. Transmite a presença de Deus. Transmite a ti. Faraó diria: eles estão perdidos no deserto. Mas Deus não estava perdido. Ao contrário. Deus estava como sempre esteve, como sempre estará, e ele está atualmente no comando, de uma forma ou de outra. Quer se comunique por uma coluna de nuvem, quer se comunique por uma coluna de fogo, ou por outros tantos e tantos meios, Deus fala, Deus se comunica. Não é assim que começa a Epístola aos Hebreus? Deus tem falado de muitas formas e por muitos meios aos nossos pais desde a antiguidade, mas atualmente ele nos falou pelo Filho. Como é que isso se dá? Segundo o mandado do Senhor, anote aí. Quantas vezes essa expressão aparece nesse texto? A primeira vez, no versículo 18. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam. E segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, partiam. E segundo o mandado do Senhor, se acampavam. A Torá registra com uma fidelidade que às vezes nos constrange as nossas desobediências. Estão todas ali. As nossas murmurações estão explícitas ali. Mas eu não conheço nenhum versículo que diga que os filhos de Israel não obedeciam ao comando de Deus que era dado por meio da coluna de nuvem. Não conheço nenhum versículo. Eu só vejo este aqui. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Primeira ocorrência, versículo 18. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Está quieta. A nuvem está parada. Nós permanecemos. Mas e se a nuvem se detinha muitos dias? A gente vai ficar aqui para sempre? Já passaram muitos dias. Então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor. Nós também ficamos. Se a nuvem está parada, não se move, nós também permanecemos. Às vezes a nuvem ficava poucos dias. Vejam que há aqui uma ideia de algo heterogêneo, sem um padrão claro. Algo que quebra o controle humano, a nossa expectativa de controle. Imaginem as famílias, os filhos perguntando aos pais: pai, quanto tempo a gente vai ficar aqui? Como aquelas crianças, né, quando a gente faz a viagem. Falta muito para chegar, falta muito para chegar. E os pais tinham que dizer: eu não tenho a menor ideia. Só sei que Deus sabe. A nuvem ficava às vezes poucos dias, às vezes muitos dias. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo o mandado do Senhor, partiam. Por que ele está me repetindo isso no versículo 20, se ele já falou no versículo 18 a segunda vez? Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Anote. É a segunda ocorrência da mesma frase, só muda uma palavra ou duas. A mesma frase, em poucos versículos, no mesmo texto. Parece que a Torá Torá está querendo enfatizar algo aqui. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, só por algumas horas, nem um dia completo era, desde a tarde até a manhã só. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha. Imagine o trabalho de Gerson, Merari e Coat, as famílias dos levitas, para desmontar e montar o tabernáculo, para ficar no lugar apenas por algumas horas. Isso acontecia. Quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. É de madrugada! Estou com sono! Mas a nuvem se moveu. A coluna de fogo se moveu. Vamos partir. Versículo 22. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Hora de ficar quieto. Hora de marchar. Hora de ficar quieto. Hora de esperar. Hora de caminhar. Quem determina? Erguendo-se ela, partiam. Podia ficar ali parados pelo tempo que fosse, mas quando se erguia, partiam. Versículo 23. Segundo o mandado do Senhor se acampavam e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Mas você já falou isso no versículo 18, já falou isso no versículo 20, por que está repetindo pela terceira vez no versículo 23? Segundo o mandado do Senhor se acampavam e segundo o mandado do Senhor se punham. Vejam, claro, nós temos muitos defeitos, muitos problemas, muitas murmurações, muitas incredulidades, mas aqui nesse texto a Torá nos retrata como um povo fiel a Deus. 3 vezes. Segundo o mandado do Senhor se acampavam e segundo o mandado do Senhor se punham em marcha. Cumpriam o seu dever. Qual é o nosso dever? Crer e obedecer. Crer e obedecer. Crer e obedecer. O resto é comentário. O nosso dever para com o Senhor é crer em Deus e obedecer a sua vontade expressa em seus mandamentos, e nesse caso aqui também, naquela coluna de nuvem e de fogo. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio. Há duas grandezas que determinam a nossa vida. A dimensão de espaço e tempo. Quer você creia em Deus, quer você não creia em Deus. Espaço e tempo. Onde e quando? O que dizer quando a dimensão de espaço e tempo passa a estar totalmente debaixo da soberania de Deus? Quando eu vou me mover? Para onde eu vou me mover? Em que tempo? Para qual local? O que acontece quando isso está efetivamente subordinado a Deus? E Deus determina quando? Deus determina onde? O lugar. E nós obedecemos. Nós não sabemos se lá, ali na próxima virada do deserto estão os amalequitas nos esperando. Nós não sabemos se é melhor ir para a direita ou para a esquerda, ou ficar parados, ou marchar rápido, porque tem alguma coisa acontecendo que se a gente não se mover rápido, vai ficar muito ruim. Nós não sabemos, nós somos obrigados a lidar com a nossa limitação e às vezes com a nossa ignorância. E aprendemos a confiar que ele sabe, que Deus sabe. O meu interesse não é exatamente histórico, embora eu tenha algum interesse histórico, como era a situação ali no deserto durante aqueles 40 anos. O meu maior interesse é aprender os princípios que estão nesse texto. A coluna de nuvem é um meio. Poderia ser outro. Poderia ser qualquer outro. Deus escolheu se comunicar, dar as suas instruções de aonde e quando, aonde vamos e quando iremos ou quando ficamos parados, por meio de uma coluna de nuvem. Mas a rigor, uma coluna de nuvem é só uma coluna de nuvem, não é nada. Não sei se alguém pensou, ah, vamos idolatrar a coluna de nuvem. É só uma coluna de nuvem. O que importa realmente é o que aquela coluna de nuvem representa. E ela representa a presença de Deus. E você vai olhar historicamente para esse texto e vai dizer, muito bonito, eu entendi tudo isso, é um belo relato, mas o que isso tem a ver comigo? Mesmo nós, judeus, descendentes daqueles israelitas, nós não estamos mais no deserto. E nós não precisamos hoje de uma coluna de nuvem, de uma coluna de fogo, que nos diga onde fica Israel, onde fica Jerusalém. Nós pegamos um avião e chegamos lá. Nós precisamos olhar para isto como mais do que uma simples bússola no deserto. Como mais do que apenas, e já seria muito, a providência de Deus. É mais do que a providência de Deus. É a presença de Deus. É o que nós chamamos hoje, depois da revelação de Jesus Cristo, de Emmanuel. Deus conosco. Eu não vou para Canaã, mas eu estou indo para um lugar, a Nova Jerusalém, o mundo vindouro, o Olam Habá. Eu estou num caminho como peregrino, tentando chegar, mas onde eu vou não é exatamente o local do mapa geográfico. Aonde você está indo? Como você está assim? Quem é que está te... O que faz você ir para a direita ou para a esquerda? Ou permanecer quieto? Qual é o objetivo? Preste atenção. Qual é o objetivo de Deus para a sua vida? Você deve estar pensando, agora sua cabeça deve estar pensando em muitas coisas. E eu não sei no que você está pensando, obviamente. Mas eu sei que tudo que você pode estar pensando, e eu também, está subordinado ao propósito maior de Deus para as nossas vidas, que é Jesus Cristo. Não é chegar no local geográfico. Não é ficar rico, bonito e famoso. Não é só conta bancária. Não é sequer o seu corpo físico. Não são os seus bens, os seus ideais, os seus ídolos do coração. O propósito de Deus para as nossas... E a coluna de nuvem, ela continua. Mas ela não é bem uma coluna de nuvem. A coluna de fogo, ela permanece. Mas não é bem uma coluna de fogo. E Deus está nos direcionando, está nos dirigindo, está no comando e Ele está nos levando. Ele está nos conduzindo e no processo, enquanto Ele está nos conduzindo, Ele quer, acima de tudo, que Cristo seja formado. E se para que Cristo seja formado em nós, você tiver que passar pelo vale da sombra da morte, porque a vara e o cajado do bom pastor nos conduzem. Não importa a figura do pastor com suas ovelhas, da nuvem guiando o povo, do líder conduzindo, é sempre a mesma coisa. Deus está nos levando e no processo algo está acontecendo. Ainda que passemos e passamos de fato por sofrimentos, ainda que caminhemos no deserto, existe um propósito, existe uma ação de Deus que não é genérica, não é vaga, que é muito mais do que uma coluna de nuvem. É o Espírito. João, capítulo 14, versículos 16 e 17. Diz Jesus: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Verbo havia encarnado. Aquele que nem os céus dos céus podem conter, se fez carne. Tabernaculou, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E ele disse: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, porque, claro, imagine os discípulos ali. Quem pode ser nosso Consolador, senão Filho de Davi? Quem pode ser nosso Consolador, senão o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus? Mas é o próprio Jesus Cristo que diz: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre convosco. A coluna de nuvem era algo maravilhoso. A coluna de fogo era algo extraordinário. Mas depois de 40 anos, deixou de acompanhar. Jesus está dizendo, a fim de que esteja convosco para sempre. Depois que o tabernáculo foi inaugurado, a coluna de nuvem pousou sobre o tabernáculo e ali ficou por 40 anos. Depois que você foi convertido, o Espírito Santo veio sobre você e ali ficou. Para sempre! Convosco para sempre! Por mais distraídos que estivessem os israelitas, você não está vendo a nuvem ali? Ah, não, estou olhando o deserto, estou olhando outras coisas. Você não está vendo a nuvem? Você não está vendo o Espírito Santo em você? Você não percebe? Você está tão distraído que não percebe? Convosco para sempre? O que é que te distrai tanto a atenção a ponto de você não perceber? O Consolador convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Há vários sentidos para a palavra mundo no Evangelho de João. o mundo, a criação. Deus amou o mundo de tal modo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas há um mundo no sentido diabólico, o mundo caído, o mundo que jaz no maligno, o mundo que despreza as coisas de Deus e o mundo que, de certa forma, é desprezado, depreciado pelo próprio Deus. Vós não sois no mundo, diz Jesus. Nós não somos do mundo. O Espírito da Verdade, o mundo não pode receber. Não consegue, não tem como. É como você pensar naquela coluna de nuvem acompanhando, guiando os, sei lá, os filisteus, os amalequitas, os caldeus, os babilônios. Não dá. Não é para eles. É para nós. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não conhece, não tem parte, não tem pacto, não tem brit, não tem aliança. Um é estranho para o outro. Nós somos guiados não por uma coluna de nuvem, não por uma coluna de fogo, mas pelo Espírito Santo, a quem Jesus aqui está chamando de outro Consolador, a quem Jesus aqui está chamando de o Espírito da Verdade. E agora talvez nós começamos a entender um pouco melhor. Aonde é que nós estamos sendo conduzidos? Estamos sendo conduzidos. Jesus Cristo é a verdade. O Espírito da Verdade. O mundo não pode receber, não vê, não conhece. Vós o conheceis, nós conhecemos o Espírito da Verdade. É a nossa coluna de nuvem. É a nossa coluna de que nós não a vemos externamente, mas ela aparece rapidinho quando nós entramos na presença do Senhor. O Espírito da Verdade. Vós o conheceis, habita convosco. Está, habita convosco. E Jesus aqui ele usa o futuro, é interessante, habita convosco. E estará em vós, porque estará em vós. Porque ele está falando aos discípulos que ali estão, aos apóstolos que ali estão com ele. Eles conheciam o Espírito da Verdade porque era o próprio Espírito de Cristo. Mas Jesus está dizendo, ele estará em vós. Vós o conheceis porque ele habita convosco. Claro, Jesus estava ali. Mas ele estará em vós. É o que nós vemos após Atos, capítulo 2. Estará em vós. No mesmo capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará, em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Vejam como é a nossa coluna de nuvem. O Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, a quem o Pai enviará em meu nome. Pai, Filho, Espírito Santo, um só Deus, a favor dos eleitos, para que nós efetivamente cheguemos lá, para que de fato Cristo seja formado em nós. Esse vos ensinará todas as coisas. Vos fará lembrar tudo que eu vos tenho ensinado. O Espírito da verdade, o Espírito de Cristo, nos faz lembrar. O Espírito Santo nos ensina. Não a terra de Canaã, embora também possa fazer isso, se quiser, mas nos conduz à comunhão com Cristo Jesus. É nisso que nós caminhamos. Essa é a nossa senda, esse é o nosso trajeto, esse é o propósito da nossa vida para com Deus, Cristo. O que o Espírito Santo faz? Ele nos conduz à verdade. Nos ensina todas as coisas. Nos faz lembrar o que Jesus falou. Por isso que a Bíblia, o Evangelho, a palavra, sem o Espírito Santo, não passa de letra morta para muitas pessoas, porque eles vão olhar aquilo e falar, eu não entendo nada. E não é que lhe falte capacidade intelectual. É simplesmente o Espírito Santo não está agindo. Não tem muito o que fazer humanamente. Olhe para aquela coluna de nuvem ali nos conduzindo. Eu não vejo nada. Bom, aí a gente teria que retornar ao versículo 17. O Espírito da verdade que o mundo não pode ver. Não pode receber, porque não vê nem o conhece. Não pode receber. Mas quando o Espírito age, nós somos ensinados, nós lembramos, nós vamos lidando com situações nessa travessia em que nós estamos, desse grande, terrível deserto, cercado de uivos, serpentes e escorpiões. Nós vamos caminhando nesse deserto. E lidando com situações terríveis. Mas o Espírito Santo vai nos fazendo lembrar as palavras de Cristo, para que possamos aplicar em situações muito concretas, desafiadoras, em nossa trajetória, como estrangeiros e peregrinos que somos. Esse vos ensinará todas as coisas. Nós somos ensinados e, de fato, isso tem acontecido. Ele nos faz lembrar de todas as coisas que Jesus falou. E de fato isso tem acontecido. Perceba isso na sua própria vida. Essa é sua coluna de nuvem. Essa é sua coluna de fogo. Muito mais que colunas. Muito mais que nuvem e fogo. É o próprio Espírito de Deus em sua vida. João capítulo 15. Versículo 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. É interessante quando nós observamos quem é o sujeito da frase. Compare com o versículo 26 que nós acabamos de ler, de João 14, compare João 14, 26 com João 15, 26. Interpretação de texto básica. Quem é o sujeito aqui? Em João 14, 26, Jesus diz, o Espírito Santo a quem o Pai enviará em meu nome. O Pai enviará. Em João 15, 26... Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei. Quem é que está enviando? É o Pai ou é Jesus? Essa é uma má pergunta. É uma péssima pergunta. Porque não é o Pai só e não é Jesus só, mas é o Espírito Santo, como nós sabemos, teologicamente, é procedente do Pai e do Filho. O Pai e o Filho enviam o Espírito Santo. Vejam como há uma ação trinitariana sobre sua vida, para que você seja edificado, para que Cristo seja formado em você, para que ao final desse grande e terrível deserto você possa abraçar o teu Redentor. É disso que se trata. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, procede do Pai, procede do Filho, esse dará testemunho de mim. O Espírito Santo regenera, o Espírito Santo consola, o Espírito Santo ensina, o Espírito Santo nos faz lembrar. O Espírito Santo, Espírito da Verdade, dá testemunho de Jesus. A principal função do Espírito Santo é nos levar a Cristo, é nos manter em Cristo, é nos fazer viver com Cristo. É para lá que essa coluna de nuvem e de fogo está nos conduzindo. João 16, Jesus continua. Nos capítulos 14, 15 e 16, Jesus revela a vinda do Espírito Santo. João 16, a partir do versículo 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. É o plano de Deus. Enviou o Filho, o Verbo encarna, vive uma vida perfeita, se oferece em sacrifício para a remissão dos pecados dos eleitos, daqueles que Deus escolheu desde antes da eternidade pretérita, é morto em sacrifício e ressuscita. E ele, ressurreto, ascende aos céus. Então, o Espírito Santo é enviado, esse outro Consolador. Convém-vos que eu vá. Sacrifício, ressurreição e ascensão. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Vejam como tudo faz parte do plano, do propósito perfeito, perfeito de Deus. Se, porém, eu for, eu vou lhe enviarei. E assim se fez. Assim. Quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo convence. Convence do pecado. Porque não crê em mim. E esse é o maior pecado de todos. Se você puder fazer uma escala, qual é o... As pessoas dizem, não há pecadinho, nem pecadão, mas eu vou te dizer que é um pecadão, que é muito pecadão, é o maior, mais grandão de pecadão de todos, que é não crer em Jesus Cristo. É o próprio Jesus que está dizendo aqui, do pecado, porque não creem em mim. Quem convence o homem do seu pecado é o Espírito Santo de Deus. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Jesus é a justiça de Deus. A sua morte e ressurreição é o ápice da justiça de Deus. E quem nos convence disso é o Espírito Santo de Deus. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Não importa o que Satanás faça ou deixe de fazer. Ele já está julgado. A derrota já está concretizada. É só questão de tempo. É só questão de tempo. Até que tudo, até a consumação de todas as coisas. É só questão. Mas quem convence do juízo também é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não agir, o homem não é convencido do pecado, da justiça e do juízo e continua em suas próprias iniquidades. Versículo 12. Tenho muito ainda que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Jesus disse isso aos seus apóstolos, aos seus discípulos. Eu tenho muito mais coisa para dizer para vocês. Imagina tudo que ele já disse. Ele diz: eu tenho muito mais para dizer, mas vocês não podem suportar. Não é que acabou, não é que não tem mais nada a ser dito, é que vocês não podem suportar. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Agora nós entendemos no nível mais profundo aonde nós estamos sendo guiados. O Espírito da Verdade está nos guiando. Sabe o que significa isso? Todas as ilusões vão desmanchar. Toda mentira vai cair. Tudo aquilo que não se subordina a Jesus Cristo vai ruir. E nós somos conduzidos pelo próprio Espírito da Verdade a toda a verdade sobre Jesus Cristo. Agora vemos em parte, mas haverá o tempo em que veremos plenamente como somos. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas irá tudo que tiver ouvido do Pai e do Filho, vos anunciará as coisas que hão de vir. Essa anunciação, quando é bíblica, quando é kasher, quando é correta, é feita pelo Espírito Santo de Deus. Não estou falando dos falsos profetas, não estou falando das profetadas, não estou falando dos showzinhos gospel, estou falando daquilo que é verdadeiro, daquilo que é puro de Deus, daquilo que faz a diferença, daquilo que é provado e comprovado e confirmado, daquilo que pode nos conduzir com segurança até o fim das nossas vidas. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tem ouvido e anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. O Espírito Santo de Deus, ele glorifica a Jesus Cristo. Então não tenha medo se você está sendo humilhado. Não tenha medo se as coisas não estão dando muito certo do seu ponto de vista. Não tenha medo se você, ao seguir a nuvem, é levado para um canto do deserto e fala: o que que eu estou fazendo aqui? Mas você está seguindo a coluna de nuvem. Não tenha medo. Não duvide em seu coração, mas entenda de forma definitiva que o Espírito Santo está em nós, não para glorificar a nós, é para glorificar a Cristo. Então talvez nós devêssemos nos perguntar: não, que vantagem eu levo nessa situação? Que proveito eu tenho nisso? Mas sim, isso glorifica a Cristo? Isso traz glória a Cristo? Porque essa ação primordial do Espírito Santo, glorificar a Cristo, ele me glorificará. Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Agora Jesus fala da forma mais clara possível. Tudo quanto o Pai tem. Se há alguma dúvida se Jesus é Deus, acredito que esses versículos derrubam qualquer dúvida sobre a divindade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus, aquele que diz: tudo o que o Pai tem é meu, porque ele e o Pai são um. Tudo quanto o Pai tem é meu. Um só Deus. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. It kadal vit kadash shmerabah. וימרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם לעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקדשה בריך לעילא מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמא, ואמרו אמן.